Paraná em Rede está de volta.
A 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba determinou a suspensão do processo seletivo para eleição de diretores de colégios estaduais do Paraná, que estava marcado para esta quarta-feira. O pedido de suspensão foi feito pelo Ministério Público do Paraná por causa dos riscos da pandemia de Covid-19. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte disse que respeita a decisão, mas destacou que planejou as eleições com maior cuidado e zelo, obedecendo o protocolo de segurança para evitar a propagação do coronavírus. Cerca de 1.700 gestores se candidataram para administrar escolas de todo o estado pelos próximos 4 anos. A eleição não está prevista para acontecer nos futuros colégios cívico-militares, de educação integral, das comunidades indígenas e quilombolas, nos cedidos ou alocados em instituições religiosas, além dos 4 colégios da Polícia Militar do Paraná. O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba, acatou a denúncia feita pelo deputado estadual Goura, do PDT, sobre a situação de precariedade do atendimento nas UPAs de Curitiba no combate à pandemia da Covid-19 e determinou que sejam feitas novas vistorias nestes equipamentos da Prefeitura de Curitiba. Segundo o promotor, o Conselho Regional de Medicina do Paraná, há alguns meses atrás, após intensificar fiscalização em UPAs de Curitiba, ressaltou haver encontrado situação adequada no atendimento, mas que com a denúncia, novas vistorias mostram-se aconselháveis e recomendáveis. A Secretaria Municipal de Saúde foi notificada pelo Ministério Público. Devido ao aumento de novos casos e da demanda por internamento, a Prefeitura realizou mudanças na rotina de atendimento das UPAs do Boqueirão e da Fazendinha. A primeira virou uma unidade de leitos clínicos específica de Covid, enquanto a outra passou a funcionar como retaguarda, recebendo pacientes não Covid do Hospital do Idoso e liberando vagas de Covid. Rede de cinemas de Maringá entra na justiça para reabrir as portas. Na reportagem, Luciana Penha.
Nos últimos 9 meses, a rede de cinemas Cineflix tem conseguido evitar a demissão dos funcionários de Maringá, mesmo sem qualquer faturamento. As salas daqui estão fechadas desde o dia 20 de março. O empresário Gilmar Leal, proprietário da rede de cinemas, diz que vem dialogando com a administração municipal, principalmente depois que foram liberados cultos e, mais tarde, esportes coletivos e eventos com até 150 pessoas. Em muitas cidades do país, os cinemas já foram liberados, com regras rígidas, como ocupação de até 40% ou 50% da capacidade. Sem uma resposta ao pedido de abertura e com as finanças no limite, com risco de ter de encerrar as atividades em Maringá, o empresário decidiu entrar com um pedido de reabertura na justiça.
Maringá e Londrina são as únicas cidades onde nós temos cinemas que não é permitido abrir os cinemas. O cinema é o único lugar garantido onde vai ter espaçamento social, porque os lugares são marcados. A limitação de 50% da capacidade das salas. O ar é trocado 6 vezes por hora. Né? As pessoas não falam dentro das salas, estão assistindo os filmes. Então, nós não entendemos por que as atividades coletivas, reuniões, até 150 pessoas são permitidas e a nossa atividade, que está fechada há 9 meses, não é permitida. Então, nós estamos entrando porque 9 meses sem trabalhar, sem faturamento, é muito complicado mantermos as atividades abertas. Em Brasília estamos abertos, a atividade está 40% do público que normalmente iria. Nós temos em Botucatu, nós temos em Araçatuba, nós temos em São Paulo, capital, e temos em Porto Alegre, Pelotas, quer dizer, são várias cidades, todas as cidades estão abertas, né?
Nas cidades em que a rede de cinemas mantém salas abertas, já são 3 meses em média de experiência e com a comprovação, segundo o empresário, de que há segurança.
O que nós estamos falando há muito tempo, nós somos uma atividade segura, não há caso nenhum de contaminação em nenhum dos nossos cinemas, aliás, em cinema nenhum no mundo. Para você ter uma ideia, na França, os cinemas continuaram abertos, já estão abertos em toda a Europa, estão abertos novamente. Quer dizer, e mesmo essa segunda onda que veio na Europa, não fecharam os cinemas. Eu não sei por que essa atividade ela ficou com uma tarja preta em cima dela, sem motivo algum, né? Evidentemente que as pessoas estavam lá e todo mundo que pensa em cinema pensa numa aglomeração de sessão das 20 horas de um sábado num blockbuster. E evidentemente não é esse a realidade dos cinemas.
A rede de cinemas emprega cerca de 40 funcionários. O empresário sabe que, neste momento, com o decreto mais restritivo em vigor, não é possível abrir os cinemas. Mas ele dá entrada no pedido junto à Justiça agora para que já tenha uma decisão quando o decreto não estiver mais valendo.
Estamos em fase final, estamos preparando, evidentemente, as petições, né? E isso deve acontecer hoje ou amanhã. Eu sempre fui muito bem recebido na prefeitura, fui e levei meus pedidos à prefeitura, todos me receberam muito bem, evidentemente muita educação. Na verdade, nunca identifiquei uma pessoa que pudesse falar não para mim, mas sempre que levar um comitê, uma comissão, e realmente sempre fiquei na promessa de que estava esperando um pouco de tempo para abrir, isso está há muito tempo já, né? Então, nós temos que preservar a atividade econômica, na verdade, quando há essa diferença de opiniões. Então, acho melhor a Justiça decidir se é correto ou não é correto.
A Prefeitura não quis comentar o assunto.
De Maringá, Luciana Penha.
Trabalhadores rurais podem aprender como emitir notas fiscais eletrônicas em curso gratuito. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, está oferecendo um curso online e gratuito para trabalhadores rurais interessados em aprender como emitir notas fiscais eletrônicas. A partir do dia 1º de janeiro, os produtores serão obrigados a emitir a nota fiscal nas operações interestaduais. A alteração na rotina nas transações entre Paraná e outros estados, de acordo com a FAEP, exige alguns procedimentos de adequação. A nota fiscal eletrônica será obrigatória apenas para as operações interestaduais. Nas transações dentro do estado, as notas de papel ainda serão aceitas. A alteração faz parte de um processo para levar mais agilidade e eficiência fiscal, já que a nota eletrônica é gerada e autorizada imediatamente pelo portal da Receita Estadual. Outra vantagem da mudança, ainda conforme o órgão estadual, é o fato de que o produtor rural não vai precisar se deslocar até a prefeitura para buscar ou entregar os talões de papel e carbono. Mais informações no site sistemafaep.org.br. sistemafaep.org.br. O Senai no Paraná está com inscrições abertas para mais de 7 mil vagas de cursos técnicos presenciais ou semipresenciais no primeiro trimestre de 2021 em unidades do Senai em todo o estado. São cursos em áreas como eletromecânica, segurança do trabalho, automação industrial, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho e muitas outras, distribuídas em 30 cidades. Não há limite de idade e o pré-requisito é que o estudante esteja cursando ou já tenha terminado o ensino médio. A previsão do início das aulas é em fevereiro de 2021. Todas as opções ofertadas podem ser encontradas no site cursocertosenai.com.br. Repetindo, cursocertosenai.com.br. Repórter Jomar Valença.
O boletim da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Paraná, totaliza 1.251 casos da doença no atual período epidemiológico. São 59 novos casos confirmados no estado. Este é o menor número de registro de casos semanais do período e menor desde agosto do ano passado. O boletim da dengue apresenta notificações em 311 municípios das 22 regionais de saúde do estado. A Secretaria de Saúde reforça o pedido de ajuda à população no combate ao criador do mosquito da dengue. Além de pontes, aeroporto e estradas, a Itaipu Binacional agora vai investir em segurança na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina. Representantes da Itaipu Binacional, Receita Federal e Parque Tecnológico Itaipu assinaram o convênio para o projeto Muralha Inteligente, com o objetivo de utilizar a tecnologia no combate ao contrabando e ao descaminho em Foz do Iguaçu. O projeto vai contar com uma rede de drones sobrevoando as fronteiras 24 horas por dia, scanners de alta precisão fazendo a leitura de cargas dos caminhões e câmeras com alta tecnologia para verificar as placas dos veículos. O Muralha Inteligente é um braço do Fronteira Tech, programa vinculado à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Economia, lançado em dezembro do ano passado. Paraná Clube acerta a contratação dos três últimos reforços para a Série B. Mais informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
No último dia de inscrições para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube fechou a contratação de 3 jogadores. O goleiro Renan, o meia Luiz Fernando e o atacante Andrew. Renan, de 35 anos, vem do Pelotas. Ele foi revelado pelo Internacional em 2005. Jogou também no Goiás, Ceará, São Bento e Esportivo. Foi convocado para a seleção brasileira em 2008 pelo técnico Dunga e também conquistou a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos do mesmo ano. Luiz Fernando tem 22 anos e estava no Democrata de Governador Valadares, Minas Gerais. O atleta também já defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Novo Horizonte do Goiás, o Iporá e o Tombense. Já Andrew, de 24 anos, foi revelado pelo Criciúma em 2014. Foram 7 temporadas atuando pelo Tigre. O Paraná será apenas o segundo clube na carreira do jogador. Felipe Massa vai disputar a Stock Car a partir de 2021. O piloto escreveu a seguinte mensagem nas redes sociais: "Depois de 20 anos fora, 17 de Fórmula 1, estou de volta ao meu país. Hashtag 2021 Tamo Junto Brasil, hashtag Stock Car." A última vez que Massa disputou uma competição nacional foi na Fórmula Chevrolet Brasil em 1999, quando conquistou o título. E o breakdance fará parte do programa olímpico nos Jogos de Paris em 2024. A decisão foi confirmada pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Dentre outras novidades na edição francesa, ficou definido que o número total de atletas diminuirá em 600, sendo 10.500 participantes. O karatê deixará de ser disputado em 2024. Já a escalada, o skate e o surf, que estreiam nos Jogos Olímpicos do Japão, seguirão nas disputas em Paris. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.